ouvintes da Rádio Votorantim, aqui quem fala é a Ana Maria Aguimon. Está começando mais um programa para vocês, o programa de podcast aqui da nossa rádio. É um projeto que nós estamos criando, né, para falar um pouquinho também da história da cidade. Nós temos o projeto 10 anos também, que contempla os 10 anos da Rádio Votorantim, dentre outros, né, que são, são programas de entrevistas também. E hoje nós estamos aqui com o nosso querido Jesse James, né? Ele que é filho de uma figura lendária aqui da cidade de Votorantim, que é o João dos Santos Júnior, né? Que era jornalista e historiador. Bom, o Jesse James dos Santos, ele é formado em Relações Públicas e atualmente é coordenador de programas da Secretaria de Cultura, Turismo e Lazer aqui da cidade de Votorantim. E eu quero te dar as boas-vindas por participar do nosso programa. Seja bem-vindo.
Muito obrigado. Olá a todos. Estamos aqui um pouco para falar sobre o nosso projeto aí, o Acervo Esportivo, que vem a começar a mostrar a cara deste projeto, que foi 50 anos de história preservada pelo meu pai. Tem mais o acervo do Mickey, né? Do Ângelo Rêmulo Lava, o Mickey. E também um pouco do acervo do Mané, da corrida, né, Manuel da Silva. E a gente vai começar a mostrar ao longo agora dos anos um pouco tudo que foi pesquisado, todas as histórias de cada personagem que construiu o esporte de Votorantim.
Bacana. Jess, pra gente, né, começar esse programa, vamos iniciar falando um pouquinho de você e também do teu pai, falando um pouquinho da tua infância. Você é daqui de Votorantim mesmo?
Sim, sou nascido em Votorantim, criado aqui, né? Cresci andando pelas ruas aí, jogando bola em campinho. E por um período tive que trabalhar, saí de Votorantim, né, para trabalhar, mas sempre morei aqui. Mas sempre quis ficar em Votorantim, tanto como trabalho, estudo, me dedicar, porque eu sou, falam que votorantinense, ele é chato, né? Ele briga pela cidade dele, né? Então eu sou desses votorantinenses, eu gosto muito daqui, defendo minha cidade, fico bravo, né?
Fica bravo quando as pessoas falam que Sorocaba e Votorantim é a mesma coisa, né?
Fico bravo quando falam cidade dormitório, nossa. Hoje a gente já é mais maleável, mas quando eu era adolescente eu não gostava, não. Então acho que esse amor pela cidade, essa dedicação que eu via pelos meus pais, pelos meus avós, que lutaram também por Votorantim, né, por emancipar. Então acho que eu cresci no meio de tantas histórias, cresci vendo tanta informação de Votorantim. Era almoço que meu pai às vezes sentava com amigos dele e contava histórias antigas, né? Então acho que tudo isso aí fez com que eu guardasse assim um carinho muito grande pela cidade, né? Então hoje eu trabalho, tenho orgulho de trabalhar pela Secretaria de Cultura, me dedico muito para fazer o melhor, porque é a cidade que eu nasci, cresci e que eu quero morrer.
E falando um pouco de esporte, a gente sabe que hoje você tem um acervo muito grande, né? Sim. Inclusive um acervo que veio do teu pai também, né? Do Mané também e do Ângelo, né? Que você disse. Mas antes de começarmos a falar do acervo, por onde que veio essa paixão pelo esporte?
Bom, eu nunca fui um jogador de futebol, mas sempre fui um esportista. Desde de criança eu pratico algum tipo de esporte. Desde bicicross, no SESI fiz ginástica olímpica, atletismo com o Luiz Alberto, fiz basquete com o Carlão, fiz vôlei com o Paulo, participei de atividades com cabeça, só não fiz a parte da luta, né? As partes de artes marciais e essas coisas, mas fiz natação, fiz sempre. Cheguei a jogar futebol também, participei da primeira escolinha de futebol do Brasil, que era aqui de Sorocaba, que era a Academia Área, fazia, que era o São Paulo Center, a qual o nosso secretário de Sorocaba, Silmei Lamarca, era técnico, ele foi meu técnico, né? Então tenho até hoje o agasalho guardado lá, porque é histórico, é a primeira escolinha de futebol do Brasil, né? Então joguei como zagueiro um tempo lá, mas aí não era a minha praia muito esses esportes, né? E aí eu conheci em 2001 um esporte chamado trekking, que é o enduro a pé. E aí é um esporte que usa muito raciocínio, muito jogo de estratégia, né? E anda no meio de mata, rio e tal. E eu já faz 19 anos que eu pratico esse esporte. Sou atleta no Brasil com mais provas disputadas, né? Eu tenho mais de 400 provas disputadas nesses 19 anos. E a minha equipe é uma das principais equipes do país hoje em dia.
Como que é o nome da equipe?
Fast-tude.
Fast-tude?
Fast-tude.
E como é que é esse esporte? Explica melhor pra gente.
É um esporte, é igual um enduro de jipe, né? Que você vê os rallies de jipe, só que é a pé. E aí você tem que fazer cálculo, né? Porque é um enduro de regularidade, você tem um tempo para chegar em cada ponto e tem GPS que captura seu tempo em cada ponto. E não ganha quem chega primeiro. Ganha quem anda no tempo, conforme o horário estabelecido pela organização. Então, para você saber esse tempo, você tem que calcular. Para você saber aonde você está, você tem que contar passo, porque você tem que saber quantos metros você já andou. Se você pega um trecho de rio de 1,5 km, você tem que contar passo e converter esses passos em metro, para você saber aonde você vai sair em 1,5 km. Se você errou por 10 metros, você vai sair no local errado e vai ficar perdido.
Nossa, isso é um kit sobrevivência, né?
É.
Se você for parar pra pensar. Vocês atravessam rios, é isso?
Rio, é lama.
Tudo a pé,
noite,
tudo.
E a gente faz à noite provas também. Pastos, floresta. Então, é um trabalho em equipe, né? Cada membro da equipe tem uma função. Tem o navegador, tem o calculista, tem o contador de passo. Né? E dependendo da equipe tem outras funções que acabam auxiliando, uma pessoa para tirar grau de bússola, né? Então é um trabalho em equipe, né? Não ganha aquele que chega mais rápido, não ganha o melhor atleta, tanto é que o nosso esporte é um esporte praticado pela média de idade já dos seus 45 anos para cima. E quando vai jovens, às vezes vai na empolgação, né, de muita adrenalina, muito pique para fazer, e não vão tão bem. Aí você tem uma equipe, por exemplo, a equipe Zebra de São Paulo, eles têm a média de idade aí de seus 50 e poucos anos. E eles ganham provas, assim, de jovens. Então não é um esporte que tenha um perfil físico, um perfil de idade, sim. É um esporte que qualquer pessoa, dos seus 15 aos seus 70 anos de idade, podem praticar a nível nacional.
Que bacana! Existem competições também ou não?
Sim, a gente compete em Botucatu, né, o Circuito ProQuest, compete também o Circuito Paulista. E tem os desafios, né? O Desafio Brasil, até saiu na Gazeta, né? A gente conseguiu um terceiro lugar na terceira etapa do Desafio Brasil. E também tem a Maratona, né? Que são 3 dias com 6 provas. Cada prova uma média aí de 10 quilômetros.
Então, essa é a sua paixão, né?
Isso, eu gosto muito, 19 anos, né? Passou muita gente pela equipe e só eu permaneci da formação inicial. Então, a gente vai mantendo a equipe.
Entendi. Voltando a falar um pouquinho desse acervo, a gente sabe que é grande. Você sabe mais ou menos quanto tem hoje o número aproximado assim, desse acervo?
De fotos de futebol, de 1900 até a década de 60, eu fiz um cálculo por cima, uma contagem por cima do acervo do meu pai, dava quase 7 mil fotos. Mas o acervo do Mickey, que veio agregar, tem muita foto. Tanto de Votorantim, Sorocaba e região. Meu pai também tinha muita coisa da região. Foto de São Roque, de Piedade, né? E até do Brasil. Porque meu pai era apaixonado pela história, pelo esporte. Então ele guardava tudo que ele conseguia. Tudo. Então com o acervo do Mickey, eu calculo aí que passe já dos 14 mil fotos.
Além de fotos, tem outros objetos
tem outros
também?
Outros objetos como os troféus. Tem bandeira, tem flâmula, tem bonés, tem camisetas, tudo histórico, né? Tudo coisas antigas, né? Aí tem recorte de jornal, tem um jornal que de 1930, que na página, uma foto de página inteira, na contracapa, tem um jogador nascido, isso em 1930, um jogador de Votorantim, nascido em Votorantim, chamado Luiz Ferreira. Ele jogando Campeonato Paulista pelo Sírio, e ele era jogador de Savoia. Que o Savoia era o primeiro time de futebol do Brasil.
Que inclusive perdeu parte do acervo pela enchente.
Isso, em 1929, veio uma grande enchente que devastou toda a região, né? Matou muita gente. E a sede do Savoia fica na beira do rio ali, na rua Leopoldo Ferreira, que até leva o nome do irmão do Luiz Ferreira, né? Leopoldo Ferreira, que era um dindino, que também era jogador do Savoia. E como a enchente veio assim muito rápido, não conseguiu salvar muita coisa, né? Então muita coisa se perdeu do início da fundação do Savoia. Depois, em 82, veio outra enchente e aí destruiu também acervo do Bela Montanha, do Fluminense, da Barra Funda e de outros clubes que estavam ali próximos ao rio, né?
Jesse, como é que seu pai tinha acesso a todo esse material? Fala pra gente.
Então, meu pai começou jovem já, na Rua do Comércio, falando sobre esporte. Na rádio que tinha um alto-falante na rua, então a rádio era assim, era transmitido para alto-falante. E depois, isso eu fiquei sabendo faz poucos dias, tá? Que ele fazia isso, minha mãe que contou. E eles nem se conheciam, né? Mas elas já se conheciam assim, porque os dois moravam na Rua do Comércio, né? E nem namoravam nada. Daí minha mãe falou que ele já fazia esse trabalho na rádio, no alto-falante da cidade. Votorantinense de futebol, primeiro presidente, e começou a coletar informações e ele escrevia para o Cruzeiro do Sul, né? Ele era cronista esportivo do Cruzeiro do Sul.
Mas isso com quantos anos?
20 anos de idade.
20 anos.
Vindo de família pobre, estudou, trabalhou e ainda se dedicava a isso. E aí ele começou a guardar. Ele adorava fotos, histórias, jornais, guardou muito jornais, revistas. Então foi aumentando ao longo de 50 anos da vida dele. Até o último dia de vida dele, ele mexeu naquele acervo dele. Ele fazia uma história, ele fazia alguma informação, ele buscava alguma coisa. E o interessante de todo o trabalho dele é que ele não guardava a história específica assim, do time. Ele contava a história de cada personagem que está na foto. Então você vê lá a foto com 11 jogadores, ele falava a história de cada um. Onde nasceu, onde trabalhou, com quem era casado. E isso aí eu sabia que existia, né? Mas meu pai era muito... era dele, era projeto dele, né? Então a gente não mexia nas coisas dele, né? Mas quando ele faleceu em 2014... eu comecei a mexer no material e eu fiquei maravilhado, porque tem histórias ali interessantíssimas, né? Que agora eu quero estar mostrando ao público, né? Histórias de pessoas que moram, a família mora em Votorantim, né? Tem famílias aqui, tem raízes aqui, que jogaram Campeonato Paulista e a família não sabe, que fizeram excursões para fora de Votorantim, foram para outros estados, jogadores que chegaram indo para o Rio de Janeiro jogar, e às vezes a família não tem esse conhecimento, né? Porque a história se perde muito fácil, né? E aí meu pai, não sei como ele teve esse gosto, essa visão, né? Porque na época não se trabalhava nisso, né? O nosso Museu do Futebol Brasileiro no Pacaembu, ele tem o quê? Nem 15 anos de vida ele deve ter. É recente, né? Então, se você perceber que o Museu do Futebol Brasileiro é recente, imagine o Museu do Esporte de uma cidade como Votorantim.
Legal.
Então, se ele não guardasse todo esse material, teria se perdido muito fácil, né?
Então, ele nunca soube que você continuaria o trabalho dele.
Não, ele falava que quando ele morresse, quem ia dar continuidade era um dos meus sobrinhos, né? Que são gêmeos. E no fim, quem deu continuidade foi eu mesmo.
E você já passou pela sua cabeça, antes dele falecer, que você continuaria esse trabalho?
Não,
nunca passou?
Não, nunca imaginei. Mas porém, eu cresci, né? Cresci ouvindo e ajudando ele. Tudo que ele fazia, ninguém sabia que eu era filho do João. Porque assim, eu sempre fui quieto, fui no meu canto, mas eu sempre estava lá, fotografando, filmando, mexendo no som... correndo para cima e para baixo para ajudar ele a fazer uma homenagem, para fazer um evento, ou para ele gravar uma entrevista com alguém, que na época não tinha muito material, e ele fazia como eu faço hoje, né? Meio que sozinho, né? Eu não tenho filho, então eu tenho que fazer eu mesmo, né? E ele colocava eu, minhas irmãs, a gente sempre ajudou, e eu aprendi muito com isso, né? A organizar evento, a fotografar, a tomar o gosto por isso, né? Mas que eu ia assumir o projeto, eu não imaginava, não.
E a sua mãe, ela também era presente nesse... falando desse acervo ou não?
Não, que minha mãe
achava?
Nunca ligou. Minha mãe também é como eu era, né? Passava desapercebido. Quieto, no canto, né? Minha mãe não aparece muito em jornal. Se você for fazer entrevista, ela não faz. Ela é muito reservada. mas ela me apoia totalmente. Ela até puxa minha orelha, às vezes, quando eu cedo demais, né? Porque é difícil, né? É um projeto que foi plantado pelo meu pai, começou a crescer, começou a amadurecer, eu dei continuidade, fiz tomar um outro corpo, né? Um pouco mais profissional, até pela minha formação, né? Como relações públicas, que o meu TCC foi sobre isso.
Foi sobre o acervo?
Foi sobre a construção desse acervo como museu. Então, eu busquei outras técnicas para preservação, né? E quando ele vai dar o fruto, a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu cheguei um momento a receber muita pressão e ouvi algumas coisas que não deveria estar comigo, que tinha que tirar de mim, que devia ir para tal lugar, devia estar para esse lugar, né? Então, é muito importante hoje estar mostrando a cara do projeto até para as pessoas saberem que não é nada que está guardado, que não existe vaidade de querer guardar em casa só para mim, não é isso. Mas que existe um processo para a gente fazer um museu, né? Porque o museu não é você colocar as coisas na parede, e sim o que está na parede, você ter a informação daquilo, você levar para você algo a mais. E não passar por um museu, olhar as coisas e ir embora como você entrou, né? E se a família vier, ou alguém que tenha curiosidade, vier até você, você tem a informação para passar. Se alguém chegar para mim hoje e falar: você sabe se meu avô, fulano de tal, jogou? Eu vou poder te dar uma resposta. Jogou em tal década, jogou em tal partida, fez isso, fez aquilo, né? Hoje ainda a gente, como não está finalizado o processo de catalogação, demora um pouco mais. Mas logo, logo vai estar isso tudo catalogado, digitalizado. E o meu sonho é que a pessoa chegue lá e a gente possa passar: olha, seu avô tem X fotos dele, tem essas informações sobre ele, e hoje eu dou continuidade gravando com os mais antigos os depoimentos, para mim poder daqui 30 anos a gente ter um banco de dados de vídeos com esses depoimentos desses atletas de Votorantim, não só do futebol e do esporte em geral da cidade.
Legal, falando um pouquinho mais do museu, desenvolve um pouco isso pra gente. Há quanto tempo já que está sendo feito esse planejamento, né, do museu? Você já pensa em lugar para o museu? Já pensa em quando você quer idealizar esse museu? Vai ser aberto ao público, né? Você Sim. disse. Hoje, todo o acervo está na sua casa, é isso?
Isso, todo o acervo está comigo, né? Eu até tenho um investimento mensal para manter ele, porque tem antimofo, você compra papel neutro, porque as fotos elas têm que começar a ser preservadas de uma forma que ela não desgaste mais com o tempo. Tem caixas que você tem que comprar. Então, tem um investimento e não pode ficar só guardado para uma pessoa, né? Preciso mostrar esse projeto para o público. Então, primeira etapa foi catalogar boa parte dele, digitalizar boa parte do material, e agora é a parte de começar a mostrar as histórias. Então, divulgar no jornal, divulgar na TV, muito material que vai ter na internet, várias histórias, e depois o museu. Eu não tenho prazo para ser construído, porque eu acredito que o museu, para ele se tornar realidade, ele tem que ser um projeto que realmente dure. E não que ele saia de um prédio, pule para outro, depois de outro, depois de outro, depois de outro. Porque com isso o acervo sofre muito, né? Nessas
tem
trocas.
Tem que ser um lugar fixo, né? Um museu fixo.
Tem que ser um local físico e fixo. Porque é muito delicado, são documentos, são materiais que não podem ficar sendo transportados a todo momento, né? E até porque, vamos pensar que hoje eu estou no governo, eu tenho o secretário de cultura, meu amigo, o prefeito, meu amigo, e a vontade política é de construir. Mas se a gente não fizer um projeto tão robusto e que isso dure, se eu saio de cena, se eu não venha faltar um dia, pode ter alguém lá que pegue uma foto e dê para um parente. Pode ser que alguém engavete o projeto e feche a sala e mande para uma salinha. E, né? tem tantas coisas que pode acontecer. Então um projeto tem que ser um projeto realmente robusto, que dê a garantia até das pessoas que deixaram acervo aos meus cuidados, que esse acervo ele seja permanente, que não se perca mais, né? Como já se perdeu, tinha muito material do grupo Votorantim, que era o Clube Atlético Votorantim, que foi, nós achamos no lixo, né? Então isso não pode mais acontecer.
Acharam no lixo? Como assim?
As fichas de jogadores do Savoia e alguns documentos, meu pai foi encontrar no lixão. E ele comprou por R$10, a preço de papel, né? Que a pessoa não sabia do valor histórico, né? Então, e aí a gente hoje preserva, tá bem guardado, tá dentro de uma pasta, bem preservado. Mas estava jogado no meio do lixão e a gente teve que ficar catando ficha por ficha. Pode ter fichas que se perderam, que não conseguimos encontrar ali no meio de tanta coisa. Então isso não pode mais acontecer. Tem material que eu sei que em outras épocas chegaram até a prefeitura e hoje não existe mais, né? Hoje, como eu trabalho na Secretaria de Cultura, eu tenho acesso com o Wesley ao acervo do museu e eu sei que existia e não existe mais, né? Então é um cuidado que a gente precisa ter. Um projeto tem que ter tanto a qualidade, né, das informações que estão lá, quanto a certificação que isso vai durar por anos e anos, né?
É óbvio que é um projeto muito importante e que traz um resgate histórico, né, de gerações, né? Você disse que tem material de 1929, então é muito tempo, se a gente for parar para pensar. Tem antes disso ou é a partir dessa época?
Não. A foto mais antiga que eu tenho é de 1907.
1907, isso. Referente a quê? Qual?
Do Savoia.
Do Savoia.
Isso. Ela, nessa foto, já mostra o João Ferreira. O João Ferreira é de uma família tradicional da cidade. 7 irmãos foram jogadores. E o João Ferreira foi o primeiro. Ele começou a jogar futebol em 1907, no ano dessa foto. E se você for pensar, ele era negro, que em 1888 foi feita a lei da abolição da escravatura. Em 1907 ele já estava de terno e gravata e chapéu de palha, com uma posição boa dentro da fábrica Votorantim. Você vê o quanto o esporte muda uma sociedade. Através do esporte ele conseguiu ter uma situação privilegiada dentro da sociedade de Votorantim. Será se ele não fosse jogador, ou se não existisse o futebol, ele estaria nessa condição de terno e gravata, saindo em foto junto com técnicos ingleses e outros operários? Eu acredito que não. Então, tudo isso aí é história, é importante, né? Porque não é só a história do futebol, são histórias, assim como eu tenho a história do Heitor Avino, que era o médico dos pobres. Daí você vai falar, mas que tem a ver o médico que nunca jogou futebol com esse projeto? É que o Heitor Avino, ele foi orador do clube, e Votorantim tinha o Savoia tinha uma briga forte com Sorocaba, com a imprensa sorocabana. Porque na época falava assim: ah, o Savoia, isso se você pesquisar em jornais antigos, você acaba encontrando. Ah, o Savoia ganhou de 7 a 1. Ah, o Savoia jogou a contento. Mas o time tal jogou assim, fulano jogou extraordinariamente bem, não sei o que, não sei o que. E para o Savoia eles não davam muito, muito valor na reportagem, né? Diminuiu muito. E aí, isso eu sei porque os antigos contavam, e eu lembro desde criança ouvir isso. E aqui eles ficavam loucos da vida com a imprensa sorocabana. E aí tinha essa rincha do Savoia, que ele não participava de campeonato de Sorocaba porque ele estava de mal. E eram italianos, né? Ruim. Então saía muita briga, tinha muita... Eu acho que até por isso, a gente fala hoje da emancipação, mas eu acho que a emancipação iniciou já um pouco antes da indústria se rebelar por causa dos impostos. Pela minha pesquisa, essa rincha, né, que vamos dizer que era uma rincha entre Sorocaba e Votorantim, não era por causa só do impostos, era até por causa dessa questão social e esportiva também, né? Que quem morava em Votorantim, ah, você mora lá em Votorantim. E o esporte também, o Savoia foi o maior time da sua época no interior paulista.
Por que que isso mudou?
Porque em 1942 houve um decreto do Ministério da Guerra proibindo os clubes utilizarem nomes com países que o Brasil estava em guerra, né? E aí o Savoia teve que virar Clube Atlético Votorantim, e o assim como o Palmeiras deixou de ser Sociedade Esportiva, Palestra Itália, virou Sociedade Esportiva Palmeiras. E aí virou Clube Atlético Votorantim, que era um pouco dos jogadores de Savoia, que foi mudando ao longo do tempo. E em uma determinada partida com o Bauru, com o time do Bauru, aqui em Votorantim, o pai do Pelé jogava no Bauru. E o time de Votorantim foi lá e deu um agrado pro juiz, a diretoria da fábrica, que era dona do time, né? Deu um agrado pro juiz. Só que o Bauru veio e deu mais. E aí o juiz se atrapalhou, fez uma lambança. Aí saiu briga, torcida com torcida, jogador com jogador. Daí o clube ficou decepcionado com todo o esporte e decidiu acabar com o time profissional. E aí virou só amador. Aí vem a fase do Corintinha, né? Que daí o Corintinha do Votorantim vira um clube profissional. O Metidieri funda o seu clube e cria também um esquadrão. E aí tem os derbys dentro da cidade, né?
Como é que você faz o comparativo? A gente tá relembrando, você tá relembrando aqui de muitas histórias, né? Da fundação dos times aqui em Votorantim. Sim. Com a rixa, a competição, né, entre Sorocaba também. Como é que você compara esses times de antigamente, né, com hoje em dia? Será que é a mesma coisa, a mesma essência?
Não. Eu até tenho... Eu fiz um comparativo disso aí mesmo, até no documentário do Mickey, né? Porque antigamente o jogador, ele vestia a camisa mesmo do clube, né? Tinha uma dedicação, você se identificava. Isso não estou falando do clube São Paulo, Corinthians e tal.
Em geral.
Falando do clube da cidade. O clube, por exemplo, Bela Montanha, era formado por jogadores da Barra Funda. O time do Rio Acima era formado por jogadores do Rio Acima. Então, a torcida do bairro, as pessoas do bairro sabiam quem era cada um, porque morava ali, que era dali, era filho de não sei quem. Vinha, lógico, vinha pessoas de Sorocaba, vinham, mas a maioria do time era formado por pessoas do bairro, né? E então tinha uma identidade maior, tinha essa... lotava o estádio justamente por isso, porque tinha essa ligação, né? Eu acho que o trabalho, por exemplo, da Várzea, tinha que voltar mais para a gente começar a resgatar essa identidade dos clubes com a comunidade, né? Para a comunidade, aí, forma. Tem ainda, por exemplo, o Cachoeira, tem uma torcida fanática, né? E eu acho que todos deveriam ter essa ligação com o seu bairro, para a gente ter aquele... realmente a torcida, os campeonatos serem mais aguerridos, né? E a diferença dos jogos de antes, os jogadores jogavam com amor, eram duros na forma de jogar, mas eram leais, né? Eram leais um com o outro, né? Você terminava o jogo, você não ia apanhar depois fora do estádio. Dentro do gramado eram duros para jogar, mas tinha a lealdade do dia a dia, né?
Hoje, acho que também falando um pouco dos times profissionais, envolve muito dinheiro, né? E a gente fica boquiaberta, de onde vem esse dinheiro? Porque será que um jogador de futebol vale 20 milhões, 30 milhões? Enfim, é uma discussão aí que nunca acaba, porque... Mas é isso que você falou mesmo, dessa lealdade, né? De querer jogar, de vestir a camisa mesmo pelo time. E ser leal aos seus companheiros, enfim. Sim. Eu acho que antigamente tinha mais isso mesmo, né?
É. E até o valor, né? Você vê muito aí o jogador valendo milhões e o clube não vale tudo isso. Será que não estamos invertendo os pesos? Não é o clube que tem que ter um investimento maior para até gerar assim, novos talentos, até para ter uma estrutura social, até para outras modalidades esportivas, né? De repente, os valores estão invertidos, né? Você se dá muito valor ao jogador individual e não estamos pensando no que forma esse jogador, que são os próprios clubes, né? Os clubes do interior também formam muito, né? Acho que um pouco desses valores aí, se tivesse patrocinadores visionários que não quisessem o resultado imediato, eles investiriam em clubes do interior para formar novos talentos, não só no futebol, mas em outras modalidades, porque ao longo de um médio prazo você começa a ter o retorno, porque os talentos começam a sair daqui e dar resultado, né? Então o investidor começa a ter o seu resultado. Mas às vezes o resultado imediato com um jogador que está aí despontando, às vezes aguça mais do que um investimento a longo prazo, né?
Bacana, foi uma entrevista boa, um bate-papo bom. Nós estamos aqui com o Jesse James dos Santos, ele que é filho do João dos Santos Júnior. É uma figura histórica aqui para a cidade de Votorantim. E para a gente finalizar, Jesse, é engraçado que quando eu conheci e me disseram que o seu nome era Jesse James, isso, eu pensei, mas Jesse James? Que Jesse James é um nome muito conhecido, né? Foi proposital esse teu nome ou não?
Assim, meu pai gostava muito do Faroeste. E o Jesse James era um bandido faroeste.
Era um vilão norte-americano, isso.
Era um Robin Hood, né? Mas ele roubava do rico e do pobre. Mas ele era uma figura e existiu de verdade, né?
Sim.
Ele existiu de verdade, virou até revistinha nas décadas de 20, 30, se não me engano. Tinha até revistinha sobre ele e tal. Mas meu pai queria que eu fosse goleiro. E ele falava pra mim que goleiro tinha que ter um nome diferente. O goleiro não podia se chamar João. Ele falou, não tem João no gol. Não, tem que ser Jesse.
E no fim você não foi goleiro, não, né? Foi goleiro. Zagueiro.
Tentei, mas virei. Mas no futebol eu sempre fui zagueiro.
Seu pai era jogador ou não?
Meu pai chegou a jogar no time do Mascrinha, que era o... Vamos dizer, tinha um nome que era Savoinha, mas também chamavam como time dos Mascrinha, que era um infantil do Clube Atlético Votorantim, né? Assim como Jesus Rodrigues jogou, Décio Macedo Camargo. Então tem vários personagens da recente que estão aí, né? Senhores que estão aí que jogaram nesse time do Mascrinha. Que o Mascrinha era um jogador que veio do Rio Grande do Sul, era um jogador profissional, veio para o Santos, ficou lá no Santos um período, e daí, como aqui Votorantim, na época que ele veio, a fábrica bancava bem, pagava um salário bom para quem era jogador, ele veio para Votorantim, aqui ficou, morou na Chave, e hoje o Gilberto mora ali na Chave, é filho dele. Uma pessoa que também virou um jogador aí muito importante na nossa história.
Bacana. Bom, para a gente finalizar, você gostaria de deixar um recado para os ouvintes desse futuro projeto, as suas expectativas?
Sim, o recado que eu quero deixar é que se preparem aí, vem na Gazeta, coluna do Arquivo Esportivo. A gente vai contar muitas histórias de personagens da nossa história, né, esportiva, tanto futebol, atletismo, basquete, ao longo daí, né, toda semana vai ter alguém aí e muitas famílias vão ver seus entes queridos aí sendo lembrados, né, assim como Luiz Ferreira foi lembrado 80 anos depois da morte dele, para ser homenageado. Eu fico bem feliz em saber disso. E num prazo aí, médio prazo, com certeza nós teremos um museu do esporte para visitação. E quero falar, quem tem sonho de fazer um livro sobre o esporte de Votorantim, sobre o esporte Sorocaba ou da região, ou quer fazer um documentário, quer fazer um filme, eu estou à disposição. Eu já ajudei em 3 documentários sobre o Mickey, sobre o Paraná e sobre o basquete feminino da década de 40 e 50. Então, estou com o acervo à disposição de quem quiser fazer a pesquisa, é só me procurar.
Tá bom, Jess, eu agradeço pela participação e por ter contemplado a Rádio Votorantim por essa história, né, que é maravilhosa e faz a diferença. Desejo sucesso para você e espero que dê tudo certo esse projeto do arquivo esportivo e também, né, do museu, que seria muito bacana também para as pessoas da cidade e região também conhecerem, né, o museu, porque acredito que seja exclusivo, né, esse material.
O arquivo esportivo não é só Votorantim, né?
Contempla a região também.
Regional, tem muita coisa da região.
Inclusive tem São Roque também,
tem,
né?
São Roque, tem Piedade, tem São Bento, tem muito São Bentista, né?
Tem no São Bento também?
Tem São Bento, tem bastante coisa em São Bento, Estrada, Fortaleza.
Que bacana.
Bastante coisa.
Tá bom, Jess, obrigada. Então, gente, finalizando mais um projeto de podcast aqui da Rádio Votorantim. Aqui na locução sou eu, Ana Maria Guimon. Obrigada pela participação e até a próxima. Tchau, tchau.